partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Está começando mais uma edição do Pódio é Delas, um programa apresentado por mulheres e sobre mulheres no esporte. O nosso time te convida para subir no lugar mais alto do pódio, lugar onde queremos fazer ecoar e amplificar ainda mais a voz da mulherada no meio esportivo. Vem pro pódio!
O Pódio é Delas!
Oi galera, aqui é a Milena e hoje temos mais um pódio inédito para ti. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, informamos que o pódio vai ao ar todas as terças, às 21h, pelo site radioarmazém.net. E no decorrer da semana, o programa também estará disponível no Spotify da Rádio Armazém. Antes de te contar qual é a entrevista desta semana, eu tenho uns recadinhos para você. O Pódio é Delas é um projeto que faz parte de uma grade de programação diversa, plural e colaborativa da Rádio Armazém. Então, não deixe de conhecer os demais programas aqui da rádio com conteúdo inédito e exclusivo. Acesse o site para conferir a programação semanal. Eu já vou aproveitar para mandar um abração para você que está nos acompanhando e também para as gurias do Rima no Balcão, programa espetacular que empodera ainda mais as noites de terça aqui na rádio. Agora chegou a hora do nosso bloco de entrevista. No pódio de hoje, batemos um papo muito especial com o Luiz Fernando Filho. Ele é um jornalista preto, especializado em futebol do continente africano, que produz conteúdos diários sobre jogadores, jogadoras, clubes e seleções africanas. O Luiz também é fundador do projeto Ponta de Lança, um canal sobre esporte, cultura e política no continente africano. Além disso, ele é responsável pelo África Mamba, um canal no YouTube repleto de informações, histórias e curiosidades sobre o futebol na África. O bate-papo, extremamente necessário, nos instiga a lançar um olhar decolonial sobre o futebol feminino no continente africano. Iniciamos falando sobre as equipes que participaram da Copa do Mundo representando o continente: Zâmbia, Nigéria, Marrocos e África do Sul. No decorrer da conversa, é apresentado um contexto que aborda o futebol de mulheres no continente africano de uma forma completa, citando desafios e avanços, além de dicas de competições para acompanhar a potência da mulherada nos gramados da África. Confira agora a entrevista realizada pela minha colega Tamara Finardi.
Agora você vai conhecer a história de mulheres no esporte. É hora do bloquinho de entrevistas do Pódio é Delas.
Olá pessoal, eu sou a Tamara. Estamos começando mais um pódio aqui na Rádio Armazém. E hoje nós temos uma presença muito ilustre, de volta aqui os microfones da rádio. Estamos com o Luiz Fernando Filho, jornalista especializado em futebol africano, fundador do projeto Ponta de Lança e África Mamba no YouTube. Produz conteúdos diários sobre jogadores, jogadoras, clubes e seleções africanas. É muito bom ter esse craque aqui conosco.
Cara, eu só tenho que agradecer, né? A gente já gravou na Rádio Armazém, né? Mais um filho de Santa Maria, também na Rádio Armazém, né, cara? Já gravei, já estive várias vezes, né, com o pessoal daí também. Sempre me identifiquei muito, assim, Então, para mim é sempre muito especial, assim, voltar a conversar contigo de novo, né, Tamara, e poder gravar algo, assim, e poder falar daquilo que eu acabei me especializando, querendo ou não, né, parece que foi ontem, quando a gente estava conversando, trocando ideia em Santa Maria, mas é muito bom voltar e saber que a Rádio Armazém é um projeto que ainda se mantém em pé, que é muito importante, né, cara, pro jornalismo, assim, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e tal. Então, quando tu me fez o convite, né, a gente demorou um pouquinho até encaixar os horários e tal, pela correria, mas certamente nunca vou negar o convite da Rádio Armazém, então tamo aí para trocar ideia.
Ah, perfeito! O Luiz, que durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino produziu uma série de conteúdos extremamente relevantes sobre as seleções do continente africano que disputaram o Mundial. Luiz, como que foi para ti produzir esse conteúdo com esse olhar também voltado para o futebol feminino?
Cara, para mim foi muito especial, foi um desafio, assim, quando... Assim, óbvio que eu não caí de paraquedas falando sobre futebol feminino, assim, de um dia para o outro, né? Eu já acompanhava já as últimas edições da Copa Africana, eu assisti os jogos... Eu normalmente me informo muito sobre os clubes femininos do continente africano, os torneios que vêm aparecendo. Então, assim, eu já tinha um escopo mínimo, assim, um contexto, né, para falar do futebol feminino, por causa das Olimpíadas também que teve. A gente teve exame nas Olimpíadas, a gente teve algumas seleções interessantes, assim. Então, para mim, ficou mais fácil fazer sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, quando chegou perto da Copa do Mundo, eu já imaginei que, infelizmente, a gente teria aqui no Brasil uma falta de fontes de informação, assim, em português, para falar sobre as seleções femininas, né? E aí, cara, quando chegou perto da Copa do Mundo, né, eu pensei em fazer um guia, né, fiz, né, um guia lá no YouTube do Africa Mamba e tal, muito pensando, assim, cara, até para servir como referência e como fonte de pesquisa, né, cara? Eu acho que o meu trabalho, muitas vezes, se coloca nisso, assim, às vezes eu penso... produzo aquilo, pensando, óbvio, muito no público, mas quando chegou perto da Copa do Mundo, eu falava, cara, imagina, cara, se a gente tá aqui no Brasil, com 200 milhões de habitantes, muitas pessoas querendo assistir a Copa do Mundo, querendo assistir, torcendo para as seleções africanas, né? Porque o brasileiro, ele tem muito, né, o brasileiro, a brasileira, tem muito isso, depois do Brasil, é sempre alguma seleção sul-americana, mas... A seleção africana, ela tem algo que é muito do Brasil, né, cara? Até pelos laços históricos e tal. Então, naturalmente, depois do Brasil, todo mundo, pô, vai querer torcer para uma Nigéria, vai torcer para alguma seleção. E foi pensando nisso que eu produzi o guia. Até para que, cara, principalmente o pessoal que trabalha todos os dias com futebol feminino, não só de 4 em 4 anos, né, pudesse ter alguma fonte, alguma, até mesmo para diminuir os estereótipos, os preconceitos ou os pré-conceitos, né, no momento dos comentários, etc, nas análises e tal. Então, cara, eu acho que foi um dos conteúdos mais importantes que eu soltei nos últimos anos, assim, porque eu fiquei muito orgulhoso de mim, assim, todo respeito, mas eu fiquei realmente muito orgulhoso de mim, porque eu olhava aquela obra e falava, cara, eu acho que jornalismo é isso, né? Algo que a gente se propõe aqui na Rádio Armazém, a gente se propõe também fora, né? Em qualquer lugar que a gente trabalha, assim, como jornalista. Eu acho que quando tu consegue fazer algo tão relevante, e não tem a ver com like, não tem a ver com visualização, mas relevante para um contexto ali, cara, eu acho que esse é o maior brinde que um jornalista pode ter, sabe? Então, tipo, para mim, naquele primeiro momento, com guia, falar sobre o futebol feminino, trazer isso em português, foi, tipo, talvez uma grande vitória, mano, em relação a vídeos no ano, foi esse guia, porque foi muito elogiado, assim, e muito elogiado por quem trabalha com futebol feminino diariamente, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito feliz por isso, assim, por ter o aval da galera que trabalha e tal. Então, eu senti que a minha missão estava cumprida, assim, e que eu estava cumprindo uma missão de trazer algo relevante para a galera, principalmente na Copa do Mundo.
Sim, algo que... muitas vezes não tinha tanta visibilidade, né? E essa informação de qualidade, com certeza, auxiliou muitos jornalistas, enfim, outras pessoas que curtem, né, consumir o futebol feminino. Eu adorei o material, com certeza contribuiu muito também para as nossas ações, para a nossa cobertura. Mas, Luiz, levando também a linha da nossa conversa para outro lado, tem uma temática que infelizmente ela tem ficado um pouco apagada, né? Mas que é de extrema importância procurar visibilizar, ampliar discussões e realizar cobranças no sentido do que ocorreu com a seleção de Zâmbia. Em julho de 2022, a equipe de futebol feminino de Zâmbia avançou para as semifinais da Copa Africana de Nações e assim foi a primeira das seleções africanas a carimbar uma vaga nas classificatórias para a Copa do Mundo de 2023. Um feito para ficar marcado na história, porque pela primeira vez a seleção de Zâmbia estaria marcando presença no Mundial. Porém, um pouco antes do início da Copa, o jornal britânico The Guardian divulgou que o técnico da seleção, Bruce Mowapi, estava sendo acusado de assediar jogadora sexualmente. O caso ele estaria em investigação, mas mesmo assim ele foi mantido pela federação no cargo e acompanhou a equipe no Mundial. Durante a competição também surgiram novos relatos de assédio, mas o dirigente seguiu e segue no cargo até hoje. Luiz, neste cenário onde a FIFA informa que a investigação, que a situação ainda está em investigação, por que você acha que o Mowapi segue no cargo desde 2018?
Cara, esse caso aí, para mim, eu acho que ele consegue ser talvez o pior caso do futebol feminino das seleções assim, nos últimos anos, né? E isso diz muito também sobre a omissão das federações, né, cara? E aí, eu tô falando das federações africanas, no caso de Zâmbia, mas isso, se a gente for colocar no futebol europeu, também tem muito, né? O vídeo que aconteceu com a Espanha. Mas o caso desse técnico é interessante, e negativamente, óbvio, no sentido de que é um cara que teve várias acusações ainda na época das Olimpíadas, né? Zâmbia fez uma boa competição na Olimpíada, chegou ali nas semifinais, terceiro, quarto lugar. E assim, na primeira presença, né, a nível internacional na história da seleção. Então, tirando a Nigéria, que é um caso à parte, outras seleções estavam ainda, né, caminhando pela primeira vez na Copa do Mundo, pela primeira vez numa competição internacional, e Zâmbia fez isso nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas de Tóquio. Só que aí, cara, chega na Copa do Mundo e, no meio disso, né, várias outras acusações de assédio, né? E assim, é importante a gente falar isso pra galera que tá ouvindo, porque aí o pessoal vai falar assim, tá, teve acusação, mas por que as atletas não falam, tipo, publicamente? Por uma coisa óbvia, né? Pelo boicote que acontece. Inclusive, a gente teve jogadoras de Zâmbia que acabaram não sendo convocadas para a Copa do Mundo porque denunciaram a federação os casos de assédio. A gente vê isso também em seleções europeias. Então, assim, é óbvio que todo mundo concorda que tem que se posicionar. Mas, na prática, o meio do futebol ele é muito tóxico quando ele quer ser tóxico. E no futebol feminino, eu falo com a Tamara em off aqui, vou colocar aqui e vou falar de forma bem objetiva, assim, tipo, o que acontece com o Zâmbia até agora, o fato de ele não ter sido afastado, não ter sido demitido por tantas acusações antes da Copa e durante a Copa do Mundo de assédio sexual, porque as informações e os casos de assédio continuaram acontecendo, as denúncias durante a Copa, né, com fontes anônimas para os grandes jornais, óbvio que os atletas não iriam falar durante, né, quem seria, mas teve novas acusações durante os treinos, inclusive da Copa do Mundo. E, cara, infelizmente a gente viu que Zâmbia foi a única seleção africana que não passou para a próxima fase, e era uma seleção que, na minha visão, falei até no meu vídeo, que era a seleção mais preparada, já tinha feito umas ótimas Olimpíadas, Bárbara Banda, uma das grandes atacantes do futebol africano, uma boa seleção, mas a gente percebeu que todas essas questões de assédio, o fato dele nem sequer ter sido, como é que eu posso dizer, afastado, mesmo com denúncias da FIFA, e eram denúncias da FIFA, cara, estão homologadas na FIFA, não é algo, saiu lá, que alguém falou, não, ele está sendo incriminado e julgado na FIFA, em uma Suprema Corte lá do futebol. Então, já é algo bem maior. E mesmo com tudo isso, ele vai para a Copa do Mundo, e era nítido, a gente viu na Copa do Mundo, que existia uma distância muito grande entre as atletas e o treinador. Assim, não tinha nenhuma comunicação e, infelizmente, Zâmbia acabou não passando para a próxima fase, né? Mas o curioso, cara, é que mesmo com tantas denúncias, a Federação Zambiana nem sequer cogitou afastar ele. Até mesmo, ia ser melhor até para ele ser afastado e ele continuou. Mas eu acho que isso diz muito mais também como a gente está percebendo que o futebol feminino, dependendo por quem gere esse futebol, e cara, o pessoal que é muito inteligente, que nos ouve aqui na Rádio Armazém, né? Só pessoas inteligentes ouvem a Rádio Armazém vão entender o que eu vou falar. A questão é que, beleza, a gente tem vários técnicos aí, homens, treinando futebol feminino, com vários trabalhos bons, mas assim, aqueles mais profissionais homens no futebol feminino, muitas vezes se sentem livres para fazer coisas que, enfim, talvez eles já façam fora do futebol muito possivelmente, e lance de assédio, a violência simbólica também, né? A violência... aquela violência que ela não é necessariamente a violência física, mas ela é algo também que acaba destruindo o lugar onde tu tá treinando ali e tal. Tudo isso a gente viu na seleção de Zâmbia. O problema é que parece que isso ficou lá na Copa do Mundo. Esse é o grande problema, que a gente até falava, né, Tamara? É como, às vezes, algo pode ser seletivo ou não, ou como muitas das vezes os veículos de comunicação, principalmente tradicionais, que se dizem a favor do futebol feminino, falam do futebol feminino mesmo de 4 em 4 anos. E isso eu acho que ainda não serve, né? Falar de futebol feminino só durante a Copa do Mundo e depois esquecer o futebol de clubes, o futebol das seleções, e aí deixa pra lá. Eu acho que esse é o momento que a gente tá fazendo aqui, inclusive, de ir contra isso, né? Trazer um contexto melhor, trazer esse pós-Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, porque, cara, no continente africano a gente tem pelo menos uma ou mais duas edições da Copa Africana até a próxima Copa do Mundo. Então tem muita coisa para acontecer. Já teve técnicos que estavam treinando na Copa do Mundo que já não estão mais nas seleções africanas, já estão sendo remodeladas. Então tem bastante coisa para a gente citar, mas de fato, não dá para a gente naturalizar o fato de um treinador que não foi indiciado nenhuma, nem duas, foi indiciado 3, 4, 5 vezes e nada aconteceu, sabe? Então, isso tem muito a ver com o fator de quem gere essas federações, sabe? Porque, querendo ou não, principalmente no futebol feminino e tal, pelo momento do futebol, principalmente no continente africano, as federações elas têm muito peso, porque são literalmente elas que organizam toda a logística das seleções, elas que fazem tudo. Então, a gente vê muitas vezes que, de fato, há um descaso com essas seleções. E tu vai ver que é um descaso que, por exemplo, tu não vai ver, enquanto passa uma moto aqui de fundo, tu não vai ver esse mesmo descaso com a seleção masculina do exame. Tu não vai ver. Então, aí a gente tem um grande aqui da questão, né?
Certo. E, Luiz, por tudo que tu já vens acompanhando, e também que tu citou, a gente teve na final da Copa do Mundo o caso de assédio, onde o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, né, realizou aquele ato grotesco, nojento, de beijar uma jogadora da seleção da Espanha sem consentimento. E o fato, enfim, teve uma repercussão gigantesca e a pressão, enfim, em cima das entidades, fez com que ele realmente fosse destituído da posição que ele ocupava. Mas por que a situação de Zâmbia também, envolvendo algo tão grave com relação à segurança das mulheres, não teve a mesma mobilização e pressão por parte da comunidade do futebol, da mídia e também de organizações que buscam evidenciar a luta das mulheres?
Tem várias questões, uma questão histórica, né, com o continente africano, assim, que aí remete ao, hoje menos, futebol masculino, bem menos, mas ainda assim a gente vê que existe uma imagem sobre o continente africano muito colonial, né? E quando a gente percebe que no jornalismo as grandes empresas, os veículos de comunicação são feitos por pessoas, né? Por mais que seja algo óbvio, e essas pessoas elas têm uma visão de mundo, elas têm uma forma de ver o mundo que é diferente, a gente percebe que o continente africano ele acaba muito ficando nesse lugar estereotipado, assim, nesse lugar de desleixo, de estereótipo, de algo que atrapalha até mesmo a análise, né, cara, sobre as escolas de futebol africanas, sobre tudo que vem acontecendo. E quando são mulheres africanas é pior ainda, porque a gente já tem uma questão estrutural que é do futebol feminino, né, óbvio, porque ao mesmo tempo aquela sensação de que tá acontecendo, tá evoluindo, mas no chão do vestiário a gente ainda tem que estar noticiando por causa de assédio, sabe? Tipo, treinador com jogador ou outros casos assim, ou presidentes de federações, né? Ou de confederações, inclusive o ex-presidente do Brasil, né? Que parece que já esqueceram também, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né? Que inclusive foi afastado por causa de assédio a uma funcionária. Então, assim, é uma sensação que eu só imagino, né? Porque eu não sou uma mulher. É que, ainda mais, para quem é mulher e para quem trabalha com futebol, principalmente feminino, é uma sensação muito amarga, muito agridoce, porque fica feliz por um lado, mas por outro tu vê que parece que, de fato, é fato, acontece porque são mulheres jogando futebol, assim, não tem muito o que ficar colocando termos muito difíceis sobre isso, assim, repito, muitas das coisas que aconteceram na seleção da Zâmbia, na seleção da Nigéria, que é a maior vencedora da história do futebol feminino a nível de Copa Africana, muitas coisas já aconteceram, como falta de pagamento, depois a gente pode falar melhor da Nigéria, tem um caso assim também, que tu não vai ver um grande aço da Nigéria sofrendo com esse tipo de coisa na seleção, na federação. Então a gente vê que ainda precisa evoluir. E a questão da falta de informação, isso é uma questão, tá? A falta de informação e a falta de vontade de pesquisar as coisas, assim. E aí eu tô falando principalmente de veículos de comunicação que tem dinheiro, tem sustentabilidade, tem pessoal para isso, e que, não querem saber, mesmo não querem se aprofundar para algo além da Europa, talvez, assim, né? Esse olhar muito sempre da Europa que o brasileiro tem, assim, é uma colônia, o Brasil é uma colônia, né? Então sempre olha muito para os Estados Unidos, olha muito para a Europa, né? E acaba não olhando para o continente africano, que, enfim, é uma escola como qualquer outra, assim, também, sabe? E aí, essa falta de informação é uma coisa, tá? Essa falta de pessoas para talvez se especializarem nessa área, ou pelo menos para pesquisarem, sabe? Ter um pouco de sensibilidade para olhar se tem alguma história interessante. Tem muitas histórias interessantes do futebol feminino e tal. Muitas dessas histórias o pessoal não contou. É por isso que eu achei maneiro, mano. Porque muitas dessas histórias que eu contei, por exemplo, a técnica da África do Sul e tal, a jogadora X do Marrocos, a primeira Copa do Mundo do Marrocos, tem coisas que são tão interessantes de se contar, cara. E aí tem uma coisa massa, mano. Porque, tipo, eu gosto de contar história, sabe? Então, tipo, eu não contei uma história do futebol feminino porque, se eu não contar, vou falar algo, nem me preocupo com isso. Mas é porque eu realmente via que tinha muita história legal pra contar também, sabe? Além de ser uma Copa do Mundo, assim. E eu fico muito feliz porque parece que tudo que eu falei, tirando o Zâmbia, né, que teve problemas aí, aconteceu, tá ligado? Porque eu tinha muita fé mesmo que as seleções femininas pudessem passar de fase, fazer uma campanha boa, por mais que os grupos fossem difíceis, né? Porque é justamente isso, porque eu não tenho essa visão tão atrasada como a gente na hora de analisar, que é ver por camisa. Ah, não, porque é da Europa, então já venceu o jogo. Já, tipo, Inglaterra e não sei quem. Ah, já venceu o jogo, é Inglaterra. Não, é assim, cara. Eu vejo o que eu analiso. Eu estou vendo, eu acompanhei a Copa Africana das Nações, eu acompanhei a Zâmbia, acompanhei Marrocos, África do Sul, e eu vi ali que, cara, essas seleções vão incomodar. Beleza, podem não ser favoritas lá contra uma seleção dos Estados Unidos, mas pelo que eu vi, analisei, pra mim era uma coisa meio que óbvia, entendeu? Mas eu entendo que o pessoal tem muito essa visão eurocêntrica sobre futebol e tal, sobre futebol feminino, principalmente. E aí, tipo, eu só falei sobre futebol, entendeu? Eu não coloquei essa carapuça daquele estereótipo sobre mulheres africanas, sobre o futebol africano. Eu simplesmente analisei o futebol da forma como ela é. E, infelizmente, a gente precisa descolonizar o nosso olhar jornalístico sobre outros continentes, não só o continente africano, tá? O continente asiático também, inclusive, tem uma questão. Por mais que Japão, né, já seja uma seleção campeão mundial no futebol feminino, etc., ainda tem aquela noção, aqueles estereótipos sobre as escolas asiáticas e escolas africanas, né? Que aí, normalmente, é muito esse estereótipo sobre corpo, né? Então, como é mulher ainda, então é dobro, né? Tem um estereótipo sobre, sei lá, o estereótipo do que o pessoal espera de uma jogadora africana. Aí, enfim, sei lá. É bem parecido com o masculino até certo ponto. É sempre pro lado físico, nunca é pro lado da inteligência, né? Tem essas coisas assim. Mas eu acho que o fato dessa questão seletiva de Zâmbia, por exemplo, com o que aconteceu para a Espanha, é a falta da informação do público, mas ela é causada também porque os próprios veículos de comunicação não vão atrás, sabe? Então, eu acho que se a gente quiser ter um crescimento maior ainda do futebol feminino, que a cada edição da Copa do Mundo a gente tem percebido, no Brasil também as ligas, né, apesar de alguns problemas e tal, a gente precisa também descolonizar o nosso olhar no jornalismo, sabe? Porque se a gente olhar só pelo viés, sei lá, dos Estados Unidos, e a mídia brasileira, ela importa muita coisa dos Estados Unidos, né? E a gente, muitas vezes, naturalmente, acaba importando sem nem perceber muito, porque é algo que vem de cima, aí aqui no Brasil a gente só repercute. Mas a gente não descolonizar esse olhar, a gente vai ter muito problema para analisar seleções africanas, tanto no masculino ou no feminino. E quem só olhou o futebol na última Copa do Mundo feminina, apesar de todos os problemas das seleções africanas, percebeu que tinha muito talento ali, né? E a gente percebe mais uma vez que o problema do futebol africano, e volta a repetir aqui, não é o talento, nunca foi o talento o problema do futebol africano, é questão de levar o futebol praticado por mulheres a sério. E organizar isso e não passar vergonha, como, por exemplo, a Nigéria, a Federação Nigeriana passou vergonha de, após a Copa do Mundo, a federação simplesmente não quis pagar o bônus que era de direito das atletas por participação na Copa do Mundo. E aí tu vai perguntar, para onde iria esse dinheiro? Certamente seria embolsado por algum corrupto da Federação Nigeriana. E aí, para terminar, você vai falar que eu sei que já está longa, é o seguinte: pela primeira vez na história, a FIFA, ao invés de passar o dinheiro para as federações, né, e aí elas repassam para as atletas, a secretária-geral da FIFA, ela passou direto para a conta do banco das atletas. E isso ao mesmo tempo é histórico, mas ao mesmo tempo é vergonhoso, porque ela sabia que se não passasse as bonificações da Copa do Mundo por participação, que é de direito de todas as atletas da Copa do Mundo, se elas não fizessem isso na Nigéria, esse dinheiro não chegaria a elas. A gente está falando, por exemplo, da Luzi, né, que foi uma das destaques da Nigéria da Copa do Mundo, lateral direito e tal, que ao mesmo tempo ela trabalha, ela é jogadora profissional, joga nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ela trabalha com ciência, né, ela pesquisa lá algumas coisas relacionadas à leucemia ou ao câncer, alguma coisa do tipo assim, sabe? Então a gente ainda está nesse momento do futebol feminino, tem o grande glamour, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, ainda tem uma galera sobrevivendo e jogando Copa do Mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, por isso também tem que ter esse direito e tem que cobrar esse tipo de coisa. Não dá pra gente normalizar o fato de pessoas que estão trabalhando numa Copa do Mundo simplesmente não receberem o que é de direito delas, né? Tipo, um bônus, uma bonificação. E no futebol feminino isso conta muito, né, cara? O dinheiro pra se manter, pra manter o sonho. A gente não pode colocar o parâmetro do padrão do que é o futebol masculino no futebol feminino. A gente tem que tratar de forma contextual, até para valorizar a luta dessas atletas, né? Porque não é porque muitas vezes está numa Copa do Mundo que necessariamente o atleta X ou Y tem um grande poder aquisitivo. É um outro contexto, mas eu acho que também a gente está avançando nisso, assim. E para o continente africano e para o futebol feminino, depois dessa Copa de 2022, a próxima, todo mundo vai ficar de olho. Tipo assim, ó, pô, cara, vamos parar de vacilar aí, tá ligado? Porque não vamos mais aceitar um projeto que não valorize as mulheres africanas, sabe? Em Copa do Mundo, principalmente.
Luiz, e nessa mesma linha, tu trouxe a informação de que na seleção feminina do Marrocos, o técnico que acompanhou a seleção na Copa do Mundo, né, na sua estreia aí em Copas do Mundo também, uma campanha chegando à classificação das oitavas, ele acabou sendo demitido para o Jorge Vidal, ex-técnico da Espanha, assumir o cargo, um cara também que já vinha sendo muito repudiado pelas jogadoras da seleção espanhola, agora tem acesso livre a seleção feminina do Marrocos. Cara, como que tu recebeu e tu analisa essa notícia também?
Eu fiquei muito triste, mano. Acho que essa foi a notícia do futebol africano que me deixou mais triste, assim. Eu já tava até conversando em off, né? Isso aconteceu, acho que há umas 3 semanas, né? Antes da publicação aqui da nossa entrevista. Então, assim, cara, eu fiquei muito triste. Literalmente muito triste. Eu gosto muito do projeto do Marrocos. Todo o investimento que o Reinaldo colocou no futebol feminino nos últimos anos, né? E o Reinaldo Pedro, que era o antigo técnico, era um cara que estava fazendo essa revolução no futebol feminino do Marrocos. Era um cara também, vamos lá, né? O cara já tinha sido bicampeão europeu com o Lyon, já lá em 2017, 2018. Então, assim, pô, é um grande nome no futebol, que agora está livre, né? Inclusive, um grande nome no futebol feminino mundial. E ele chegou à primeira final da Copa Africana com a seleção do Marrocos, primeira vaga da Copa do Mundo com o Marrocos, primeiras oitavas de final já do Marrocos, a primeira participação. Então, assim, de fato, um cara que se entregou ao projeto do Marrocos e às mulheres, né, marroquinas e tal. Então, ter recebido essa informação, inclusive, foi bem chocante para ele mesmo. Ele até deu uma tweetada depois, falando que ficou muito triste pela demissão, que, enfim, tá orgulhoso de tudo que construiu, mas ele não esperava aquilo. De fato, ninguém esperava. E aí, cara, assim, tem coisas que não dá pra gente ficar, tipo, pô, sublinhando, colocando interrogação e tal. Pô, no caso do técnico da Espanha, né? Vamos lá. Ele já teve vários problemas, acho que até na Eurocopa, né? Na época da Eurocopa, com as estrelas da seleção, que não queriam jogar com ele. Enfim, denúncias de assédio. Isso continuou depois, perto da Copa do Mundo também. E aí depois ele ainda foi campeão da Copa do Mundo, né? Enfim, mesmo com todo esse contexto. E depois ele defendeu ainda o presidente da Federação Espanhola, que agora não é mais presidente, né? O que beijou lá de forma forçada as atletas na premiação. Ele defendeu esse cara. Ele literalmente morreu abraçado em defender um cara que é um assediador. Não tem essa. Ah, porque tá investigando. Não, é assediador sim, mano. Tipo, todo mundo viu, o mundo inteiro viu. Então, tipo, deixa a justiça julgar e tal, etc. Mas todo mundo viu que ele assediou a menina lá, tá ligado? A gente viu o que foi o processo pós, inclusive, disso, né? Tipo, de tentar intimidar lá a vítima e tal. Ela quase retirou o pedido. Então, assim, aquela coisa que a gente falou lá no começo. Não é tão fácil se posicionar assim no meio do futebol como o pessoal acha que é. Não é, cara. Infelizmente não é, cara. Normalmente o pessoal pede emprego e tal. Isso aconteceu na seleção da Espanha, já foi o que aconteceu. Imagina se era um clube menor aqui do Brasil ou do outro. Normalmente, na seleção africana, por exemplo, fizeram, tem pessoas que nem foram para a Copa do Mundo ou que deixaram de participar de uma Copa Africana porque, por exemplo, acabaram denunciando o assédio. Vou dar um outro exemplo aqui, que teve há cerca de um mês atrás, até coloquei no meu Twitter. A seleção do Mali, né, a seleção feminina do Mali, elas foram para frente da Federação Malinesa reclamar da falta de dinheiro que a seleção não repassou para elas se hospedarem para jogar as eliminatórias para a Copa Africana. Deu, acho que um mês antes, ou dois meses antes disso, a gente teve, eu acho que duas ou três atletas que acabaram não sendo convocadas para a seleção do Mali porque denunciaram a Federação Malinesa. É literalmente isso que acontece. Então, tipo assim, ou você é conivente com isso, aceita isso, e não que as meninas, né, que continuaram aceitem isso, mas assim, as que foram vistas como problema, digamos assim, para a federação, que não cumpre o seu mínimo, que é valorizar o futebol feito por mulheres no Mali, por exemplo, elas simplesmente acabaram cortadas da seleção e não foram mais convocadas, sabe? Então, assim, realmente não é fácil. E aí agora, com todos esses exemplos que a gente teve, algumas federações africanas, com um exemplo maior da Espanha, durante uma Copa do Mundo, cara, Marrocos literalmente ter demitido o antigo técnico, que era muito próximo das atletas, né, que foram para a Copa do Mundo, que fizeram história, e contratar um cara que defendeu o que o cara fez lá na Federação Espanhola, e também com denúncias de assédio sobre ele, é muito decepcionante, muito, muito decepcionante. Eu acho que essa foi a primeira bola fora do Marrocos com um projeto de futebol nos últimos anos, independente, feminino, masculino. A maior bola fora foi essa, porque isso pode demonstrar alguma coisa, né? Isso pode demonstrar que logo ali na frente a gente vai ver que esse projeto pode implodir, pelo menos no futebol feminino. E por outro lado, eu falo isso de forma muito nítida, mano, tipo, a gente tá falando do futebol feminino, mas na verdade a gente tá falando uma reprodução do que já acontece na sociedade brasileira, né, mano? Que tipo, os caras fazem o que quer, né? Enfim, você finge de louco, a verdade é essa. Dá um mês, dá uma limpada na imagem e volta e tem emprego, sabe? Então, assim, a gente tem que voltar a questionar novamente quem emprega essas pessoas, né, cara? E, infelizmente, são homens que não são bons exemplos, tá? Enfim, quem tá ouvindo vai falar, não tem bons exemplos. Tem bons exemplos, eu já citei vários aqui. Mas os que não são bons exemplos, não só pro futebol feminino, mas pra sociedade. O cara que quer ser de uma mulher não é exemplo pra nada na sociedade. É um lixo, isso é verdade, desculpa, é um lixo. Então, esse cara vai treinar o Marrocos, eu estou muito triste. Porque, ao mesmo tempo, tu fica... Como é o futebol feminino, a gente conhece e reconhece a luta das mulheres... É difícil a gente torcer contra, às vezes, a seleção, porque a gente entende a luta das mulheres ali, né? Na Espanha deve ter tido isso, né? Muitas pessoas contra o que estava acontecendo contra o técnico, mas ao mesmo tempo, quando chegou na Copa do Mundo, entendendo a luta das mulheres ali, óbvio que torceu para a seleção, torceu para as mulheres, mesmo com tudo que estava errado, né? Então, a sensação do Marrocos é essa, tipo, eu vou continuar torcendo para as mulheres do Marrocos, mas ao mesmo tempo é muito decepcionante, porque pode estar, vai estar premiando o cara que não deveria nem estar trabalhando no futebol, assim. E eu acho que isso também é um grande exemplo, assim, de como é uma luta muito grande ainda, né, cara? É uma discussão que além do futebol feminino, assim, e então é importante a gente sublinhar.
E Luiz, por esse grande trabalho e acompanhamento que tu dedica ao futebol africano, quais iniciativas você percebe que podem contribuir para ampliar a visibilidade da luta das mulheres no futebol africano?
Cara, eu acho que é modernizar mais as estruturas do futebol feminino. A gente tem alguns exemplos no continente africano, no futebol feminino, de muitos países que, por exemplo, estavam na Copa do Mundo, mas não tem uma liga profissional de futebol feminino, né? Então, cara, primeiro, assim, para a gente conceber um projeto de uma liga como o Marrocos passou a ter uns anos atrás, inclusive o continente africano teve a primeira Liga dos Campeões da temporada passada, que é, né, a Liga dos Campeões africana, equivalente a Libertadores aqui nas Américas e tal. Inclusive, a gente viu bons projetos no Marrocos e na África do Sul, que é onde tem clubes, né, que, por exemplo, já tem clubes no masculino, mas que também tem clubes no feminino. E aí, o que falta é isso. Os próximos países que quiserem ter um projeto mais sólido no futebol africano feminino vão ter que olhar para a base, literalmente para a base, assim, a construção de um campeonato profissional. Porque se tu não tiver um campeonato profissional, como é que tu vai revelar jogadores com qualidade, né? Para jogar em grandes ligas, né? Como a gente já tem outras jogadoras aí da seleção jogando em grandes ligas. É difícil, sabe? E aí a gente tá falando, inclusive, cara, teve um projeto da Federação Sul-Africana nos últimos anos de captação de mulheres que quisessem jogar futebol. E aí, pô, teve um número específico, assim, de meninas que, enfim, se candidataram, se inscreveram para jogar ali e fazer uma espécie de peneira, sabe? Para fazer parte de uma espécie de categoria de base da Federação Sul-Africana ali e tal, etc. Então, assim, não é que elas não querem jogar, né? Às vezes tem essa sensação, né? Ah, não, o futebol feminino é isso porque, não, cara, é oportunidade, né? É projeto. Eu acho que a Federação Sul-Africana, por todos os problemas que teve, inclusive antes da Copa do Mundo também, mas por ter pessoas muito comprometidas, principalmente mulheres sul-africanas muito comprometidas com o futebol de base lá, a gente vai ver isso mais na África do Sul, uma liga mais forte, no Marrocos, uma liga mais forte. A gente vai ver Senegal também está começando a ter mais, a seleção feminina quase foi para a Copa do Mundo, também não foi, a seleção da Tunísia, e aí tem essa outra coisa, né? O pessoal da região norte ali viu que deu certo no Marrocos, como tem uma rivalidade muito grande também, certamente as federações também já vão ficar de olho em desenvolver um pouco melhor. Então, cara, eu volto a falar, não tem nada melhor do que um exemplo nítido, assim, tipo, uma boa campanha na Copa do Mundo, por exemplo, que faz os outros países do lado ali olharem para si, né? E falar, pô, cara, eu acho que, de fato, eu acho que a gente tem que olhar para isso, porque, cara, muitos países como Zâmbia, pô, Zâmbia, vou dar um exemplo, tá? Eu não gosto de ficar falando de futebol masculino aqui, mas só para dar um exemplo nítido, assim. Tá, Zâmbia já foi masculino campeão da Copa Africana e tal. Hoje ninguém lembra de Zâmbia no futebol masculino. Beleza, tudo bem. Mas se fala da Zâmbia masculina, a maioria vai lembrar. E isso para um país é interessante também, para a geopolítica dos países. Para o Marrocos é nítido. O Marrocos está investindo nisso, quer se tornar uma potência no continente africano. E isso é geopolítico também, né? Vai sediar a Copa do Mundo 2030. A Copa Africana Feminina de 2025 vai ser sediada no Marrocos também, com os estádios remodelados também, que vão ser os estádios, muitos deles que vão para a Copa do Mundo 2030. E, cara, então, assim, infelizmente, é triste o ex-técnico da Espanha estar nesse projeto, porque é um projeto realmente muito próspero e muito levado a sério, sabe? E para outros países que, por exemplo, na história do futebol não tem tanta tradição, às vezes o futebol feminino, sendo construído de forma séria, assim, com planejamento, é uma oportunidade de estar no mapa, sabe? Vai, o teu país, a tua tradição, a tua cultura, as cores da tua bandeira vão estar no mapa de uma Copa do Mundo, como tá a Zâmbia, como, enfim, tava a seleção do Marrocos, África do Sul e tal. Então, Tunísia, Camarões, Senegal, só algumas outras seleções que estão sempre assim, ó, ou participando da repescagem, quase vão para a Copa do Mundo, acabam não indo e tal, mas são outros tipos de seleções que é bom para ficar de olho até a próxima Copa do Mundo, que pode surgir, inclusive, como uma das estreantes em Copas. Camarões já participou, na verdade, Camarões é tradicional também, mas Senegal, Tunísia e outras seleções assim, é bom ficar de olho, porque é só fazer o mínimo, cara, a gente viu, é só fazer o mínimo, ter o mínimo de seriedade, de respeito com o futebol praticado por mulheres, que o continente africano realmente tem talento de sobra, sabe? É só planejamento mesmo, porque o talento não é problema.
É, a potência e o legado das seleções. E é muito isso, né, Luiz? Trazer essa visibilidade para além da Copa. Queria que tu trouxesse aí dicas para a galera que está nos acompanhando poder assistir, acompanhar o futebol feminino africano, as competições que estão acontecendo.
Boa, cara, essa é uma questão que o pessoal sempre me pergunta, né? Cara, normalmente é mais fácil a gente assistir ou quando é a Liga dos Campeões africana, né? Normalmente, possivelmente agora só na próxima temporada, no meio da próxima temporada. Mas normalmente os canais do YouTube, cara, eles sempre estão mostrando no mínimo os melhores momentos, principalmente canais como o da Confederação Africana de Futebol, ou CAF, né, que é a redução, a sigla, digamos assim. Normalmente as páginas, principalmente no Twitter, no YouTube, né, onde tem os vídeos, os melhores momentos, normalmente mostram, e isso eles são muito bons, e obviamente tem o site e tal, tem um projeto, agora não vou lembrar, é um nome em inglês, que é um projeto de até 2024, que a Confederação Africana ela reuniu várias mulheres, principalmente, que lutam pelo futebol feminino no continente africano e tem um projeto de investimento gradual nas federações do futebol feminino de cada país. Isso desde 2020, 2021. Então, por isso que a gente viu esse resultado agora em 2023, é investimento, sabe? Tipo, é investimento, uma confederação que tem vários problemas também, inclusive, mas que sentou, ouviu as pessoas que trabalham com futebol feminino. E, cara, olha o resultado que já deu. Então, assim, em 2-3 anos de investimento. Então, agora o próximo passo é melhorar a publicidade disso, mas YouTube da Confederação Africana é sempre bom, porque tá sempre colocando vídeo, melhores momentos. Ou quem gosta de Instagram e tal, também pode seguir a Confederação Africana de Futebol, que lá, sempre quando tem competição, ele sempre coloca uma artezinha maneira, eles sempre apresentam as seleções, os clubes, então tu nunca vai ficar desinformado, sabe? Seguindo o... Só botar CAF aí no procurador, que vai aparecer lá a Confederação de Futebol Africana, né? Em inglês, obviamente. Então, vai ajudar. Mas no YouTube da Confederação Africana é o melhor lugar, tá? No YouTube sempre vai aparecer lá os melhores momentos e tal. Tem um trabalho bem bacana, assim, que eu vejo, que é até um exemplo, assim, mano. Tipo, coisas que eu não vejo tanto em outros países mais tradicionais, digamos assim. Essa divulgação melhor, assim, um bom audiovisual. Tu vai num site, normalmente, tu vê reportagens com as jogadoras, a história das seleções. Então, é uma confederação que literalmente faz jornalismo, que a gente tá fazendo aqui. Uma coisa que eu não vejo tanto, assim, na CBF, assim, tipo, tu vai fazer uma Copa do Mundo, tu não, normalmente não vê tantas reportagens falando sobre a seleção, a análise técnica, a história da seleção X e tal, mas na Confederação Africana tem, assim. Isso me ajudou muito, porque quando eu fui fazer as pesquisas, por mais que eu já tivesse ali muita coisa guardada na mente e outras coisas que eu pesquisei, tinha muita coisa da história das seleções africanas que estavam escritas lá, matéria, no site da Confederação Africana. Então, é uma forma de ficar mais perto, né, para ficar de olho, porque a próxima Copa Africana, cara, se eu não me engano, é 2025, é sempre um ano depois da do masculino, tá? O masculino foi 2022, agora vai ser 2024 de novo, então 2025 é a Copa Africana Feminina, se eu não me engano, no Marrocos, se eu não me engano vai ser no Marrocos, não lembro se está decidido ou não, mas é no Marrocos. Se não for no Marrocos agora, que eu tenho com certeza que vai ser, o Marrocos já planeja também, inclusive, sediar a Copa Africana Feminina da próxima edição, porque, como eu disse, é geopolítica. Para o Marrocos é muito interessante, cara, ter as mulheres lá em cima, ajuda o governo, ajuda o Marrocos a fazer negócio, e no caso é reinado, né, então não tem eleições no Marrocos, assim, tipo, uma monarquia. Então, para o Marrocos é fantástico, cara, tipo, o que, que o Marrocos tem para reclamar das mulheres chegando pela primeira vez nas oitavas de uma Copa do Mundo? E para concluir aqui, tem uma coisa muito interessante do Marrocos, que é tipo o fato de serem mulheres muçulmanas, né? E a gente tem um histórico no futebol feminino de muitos países árabes e muçulmanos, principalmente, de mulheres que são proibidas de jogar, por exemplo, com artefatos religiosos, né? Por exemplo, vai jogar com véu, né? A gente teve a primeira jogadora no Marrocos, né? A defensora a jogar com véu numa Copa do Mundo. E em muitos países da Europa, do Ocidente, as mulheres muçulmanas são proibidas de jogar com esse artefato religioso. Olha quão violento é isso, cara. Então, depois, e agora imagina, né? Você colocar no lugar de uma menina ou de uma mulher mais jovem, mas principalmente de meninas, que deseja jogar futebol, que tem isso reprimido, e aí vê uma seleção muçulmana chegando nas oitavas de final de uma Copa do Mundo feminina. Se isso não é um exemplo, mano, e tipo uma motivação para seguir jogando futebol, eu até me arrepio falando disso, porque realmente é uma parada muito, muito além do futebol. E no caso de mulheres muçulmanas, de mulheres no geral, mas principalmente nesse caso de mulheres muçulmanas, a campanha do Marrocos teve um significado muito maior do que o gramado em si, sabe? E isso a gente vai ver daqui a uns anos, quando a gente vai ter possivelmente alguma história de alguma atleta mais jovem que falou que assistiu a Copa do Mundo e viu o Marrocos e se inspirou para ser jogador de futebol, sabe? Então, tipo, cada palmo é disputado no futebol feminino, né, cara? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso.
E a importância da gente trazer essas pautas, essas discussões, para que o futebol feminino ele não seja apenas utilizado como uma estratégia política de países, regiões, que realmente seja levado a sério e que se preze por fornecer um ambiente seguro para essas mulheres que querem vivenciar o futebol de uma forma geral, em todo mundo, só que acontece muito isso, de algumas situações em determinados locais do planeta, elas não terem, parecem o mesmo peso e a mesma visibilidade para que a gente una forças e tente ajudar outras mulheres, né? Tente contribuir de uma forma mais enfática nessa luta. É muito, muito bom ouvir tudo isso, ter acesso a todas essas informações que tu vem construindo. E eu acho muito importante também, aproveitar que tu tá aqui, que tu traga jogadoras pra gente ficar de olho, pra gente acompanhar, sejam jogadoras que estão disputando competições em clubes do continente africano ou jogadoras que acabaram saindo para outros locais, mas, né, que vieram dessa história, desse contexto.
Pode deixar, vou levar isso para a pauta editorial. Estou fazendo muita coisa lá no Africa Mamba, principalmente, no Instagram, né? Trazendo muitas coisas, tipo assim. Infelizmente, tive que trazer aquela notícia do Marrocos lá, mas vou trazer coisas mais boas, assim, vou ficar de olho. Principalmente nos campeonatos europeus, né, cara? A gente tem, por exemplo, para fechar aqui, talvez a principal jogadora africana, enfim, bicampeão, tricampeão, eu nem sei quantas vezes campeão, ela já foi campeã, ela já foi da Liga dos Campeões, que é o Oshoala, da Nigéria, né? Ela foi novamente campeã com a Nigéria, não jogou a final, tava machucada, mas participou de boa parte da campanha da última Liga dos Campeões, e ela foi novamente campeã, e ela é um grande exemplo, né, cara, do futebol feminino africano, talvez o maior exemplo e tal. Eu vou trazer mais agora, quando estiver se acirrando mais a Liga dos Campeões, mas principalmente quando estiver torneios dentro do continente africano, né, fazer uma análise melhor, então é uma boa ideia, tá? Vou trazer mais coisas disso, e quando fizer um aniversário, inclusive, da Copa do Mundo que passou, eu vou relembrar algumas coisas também, porque, cara, é muito bom. Eu aprendi muito na Copa do Mundo Feminina. Se eu perdi se eu perdi três jogos na Copa Feminina, foi muito, assim. Eu vi um jogo muito mais solto, né, do que, enfim, futebol masculino, muito mais limpo também, assim, a nível de flag play, e a bola rolando de verdade, né, tipo, não era aquele jogo parado, truncado inteiro, é um outro tipo de tato e de educação também, assim, eu acho que é um exemplo, assim, para qualquer outro esporte, assim, independente de gênero, assim, sabe, então foi muito maneiro, e pode deixar, cara, pode deixar, e quando quiser me convidar, né, quando chegar na Copa Africana, Liga dos Campeões da CAF, ou quando tiver alguma outra coisa, pode me convidar, porque, mano, Rádio Armazém, eu nunca vou negar um convite, entendeu? Tipo, tem coisas assim que tem lugares que não que eu fique negando o convite, não é isso. Mas assim, sempre que eu puder, quando é Rádio Armazém, eu vou aceitar. A gente dá um jeito no horário, a gente dá um jeito aqui no cronograma, no calendário, mas a gente grava porque eu admiro muito a Rádio Armazém, porque é exatamente o tipo de rádio que eu faria. Quem sabe onde eu faço, assim, se eu quiser fazer um rádio independente, exatamente o que eu penso é o Rádio Armazém. Então, para mim, é muito bom estar voltando, assim, literalmente a Santa Maria, assim, gravando e falando contigo, falando com o pessoal de Santa Maria. Para mim, isso vale muito. Sempre bom voltar às raízes.
Eu não poderia também deixar de te fazer uma pergunta. Pela forma que tu acompanha futebol dentro do continente africano, como tu percebe também a questão da imprensa? Tu costuma ver mulheres se envolvendo na cobertura do futebol feminino?
Sim, mano, sim. Eu acho que a gente tem uma coisa, mano, que às vezes no continente africano, como é um continente que tem a mulher muito como a matriarca, né? Até mesmo nas culturas mais ancestrais e tal, esse lance, claro que existe machismo e várias outras coisas, né? Mas eu tô querendo dizer assim, a nível de representação, a gente vê muitas jornalistas, assim, tipo, eu acho que a maioria das fontes que eu tinha, cara, durante a Copa do Mundo, das seleções femininas, eram mulheres, assim. Mas tinha muito homem mesmo interessado, muito homem que cobre futebol feminino, mas que, futebol masculino, mas que tava, tipo, muito interessado, cobrindo mesmo, trazendo reportagens e tal. Mas tem muitas mulheres, realmente, tal, porque, tipo, no futebol feminino, realmente, as mulheres são muito presentes. Elas podem até não estar ali, cara, tipo, como técnica, muitas vezes. Mas você vai ver ali quem constrói os diálogos, os projetos. Tem muitas mulheres africanas de vários países, óbvio, construindo algo. Então, esse não costuma ser uma questão. E tem o lance do continente africano, cara, porque por mais que tenha seus vários problemas e tal, não é porque é um continente africano que todo mundo concorda, muito pelo contrário, muita gente discorda, né, dos países e várias outras questões, mas quando é a África, mano, na Copa do Mundo, tipo, tem uma torcida, assim, muito unitária, sabe? Então, tipo, quando eu vi a Copa do Mundo feminina, eu via, tipo, todos os africanos, independente de qual país fosse, torcendo para os outros países, entendeu? Então, tipo, era uma coisa de nós sendo representados, o continente africano, beleza? Eu torço para a África do Sul, mas eu estou assistindo aqui a seleção da Zâmbia, eu estou torcendo para a Zâmbia, porque é bom para o continente africano, sabe? Então, tipo, isso é um diferencial também a nível de grande evento que eu percebi no futebol feminino também. E o interesse cada vez maior, mano. Tipo, no Marrocos a gente teve mais de 45 mil pessoas na final, né? A gente teve mais de 40 mil na semifinal para assistir a Copa Africana. Então, isso é muita gente, tá ligado? E muitas mulheres, né? No caso, com o Marrocos não são mulheres muçulmanas, é uma outra questão também. Mas a gente tem realmente, com esse exemplo da Copa do Mundo agora, o pessoal ficou mais atento ao futebol feminino. E, inclusive, quando a Nigéria, ela teve um problema de bônus lá com a Federação Nigeriana, olha só, né, cara, os jogadores da seleção nigeriana foram para as redes sociais, marcaram a Federação Nigeriana pedindo para que pagassem o bônus dela. Já imaginou isso acontecendo no Brasil? Eu sei a resposta, a gente sabe que não iria acontecer. Na Nigéria, aconteceu. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo de avanço. Tem muita coisa ainda, mas é um exemplo de avanço. Em outros países, possivelmente, a gente não vai ver. Na Nigéria aconteceu, o Victor Osimhen, outros jogadores da seleção masculina, tipo, esculachando a Nigéria, a Federação Nigeriana, perdão, falando tal, sobre não pagamento, e tudo depois de uma grande campanha, né? Como é difícil, deve ser difícil, né? Ser mulher na sociedade, né? Porque tu representa o teu país, tu chega às oitavas de final, quase chegou nas quartas de final, né? Perdeu só para vice-campeã do mundo. E mesmo depois disso, tu não tem direito a receber o mínimo, que é tipo a bonificação por algo que a FIFA mesmo dá, né, como um direito. E isso diz muito sobre transparência, corrupção, falta de transparência, né? Corrupção, que é uma coisa que pesa muito nas federações de futebol do continente africano. Então, tem que fazer uma limpa, literalmente. E agora vão tomar vergonha na cara, né? Tipo, Marrocos já tomou. Marrocos, enfim, outro cara. Mas a maioria já se ligou que, tipo, sem o trabalho não existe. E não vale mais a pena, sabe, para as seleções africanas irem só para cumprir tabela. O povo já colocou, assim, a régua lá em cima depois dessa última Copa do Mundo, sabe? Ninguém mais vai aceitar, sei lá, ser goleado na fase de grupos como acontecia há 3, 4 edições atrás e, ah, beleza, tudo bem. Agora, depois, cara, que todo mundo, tirando o Zâmbia, chegou às oitavas de final, o mínimo é oitavas de final. Isso é bom para a modalidade e tal. E aí, dentro disso vem as cobranças, né, mano? Tipo, um trabalho mal feito vai ser cobrado. E a gente vai tentando trazer informações para português também, porque eu sei que é difícil. A maioria das informações que eu pego, cara, é tudo em inglês. Inglês ou francês, dependendo do país, sabe? Não tem, quase não tem. A não ser que a Copa do Mundo, infelizmente, quase não tem, assim, só quando é uma notícia ruim, como o caso da Zâmbia, do Marrocos e tal. Depois é como se o futebol africano existisse mais, por 4 anos. Ficasse congelado, uma máquina do tempo, e aí, misteriosamente, daqui a 4 anos surge de novo. Então, não dá pra ser assim, né, cara? Então, aos poucos, a gente vai tentando trazer mais pro Brasil o continente africano, que é muito Brasil já, né? Então, é mais ou menos fazer essa conexão e tal, pra gente ter um outro olhar sobre o futebol também, descolonizar, né, cara, o nosso olhar sobre o futebol, descolonizar o nosso olhar sobre os corpos femininos também, que eu acho que é uma parada importante também. Então, acho que tudo isso vai sendo construído, a gente vai fazendo a nossa parte, né, com o que dá para fazer.
É isso, que a gente tenha acesso a cada vez mais diversidade, né, novos acessos a transmissões, né, no caso do Brasil, algumas transmissões de competições nacionais. E tem vindo também muito as transmissões do futebol feminino norte-americano, né, dos clubes norte-americanos, mas que se possa cada vez mais ter acesso ao futebol feminino de outras regiões do planeta, né, para a gente não chegar numa Copa do Mundo e, ao invés de se surpreender pela atuação de alguma seleção africana, a gente ter a tua visão, Luiz, de que já era meio óbvio que a equipe estava estruturada a ponto de passar de fase.
Que isso, tamo junto. No que precisar também, a gente tá aí. Vou compartilhar mais, sempre quando eu ver algum jogo específico, eu vou compartilhar contigo. E a gente vai criando uma linha de transmissão, assim, né? Compartilhamento, né? A gente vai, quando tiver um jogo específico de algum clube, de alguma seleção, vou passando. E a gente vai criando um referencial, né? Eu acho que é importante também te compartilhar o conhecimento, os acessos também. E aí a gente vai fazendo isso. E simbora, né, mano? Tem mais 4 anos até a próxima Copa do Mundo, mas tem Copa Africana, tem Copa América aqui nas Américas também em algum momento, tem Campeonato Brasileiro acontecendo. Vamos ver, né? Porque depende muito também do conhecimento e esse lance de saber diferenciar algo, depende muito, como tu disse, dos grandes veículos de comunicação, né? Então a nossa parte a gente tá fazendo, né, cara? Que é fazer o mínimo, mas infelizmente o mínimo não é tão feito assim. Mas é importante realmente que os veículos de comunicação, por exemplo, que no Brasil transmitam mais amistosos, etc., campeonatos mais alternativos, digamos assim, porque aí depois é fácil, né, cara, ficar falando bobeira aí, se a maioria, né, dos veículos meio que, tipo, enfim, não tem esse olhar mais aberto pro futebol. Mas feliz mesmo, pode convidar a próxima vez, que eu certamente aceitarei novamente, cara, uma honra estar aqui na Rádio Armazém. Um abraço para toda a galera da rádio também que tá ouvindo, que, enfim, viu um valor nesse produto. E, cara, só tem gente famosa, tirando eu, né, quando sou famoso. Mas, ó, já teve a Jordana aqui, já teve outras pessoas aqui, então só pessoas, assim, top. Então esse programa aí já tá interessante, já tem um debate bem interessante, né, há muito tempo, óbvio, sobre o futebol feminino. Então, quem sou eu, né, cara? É muito bom poder colaborar, assim, e também aprender um pouco mais contigo, com o pessoal também. Tamo junto.
Imagina, gente, que aprende muito para justamente poder se unir na hora de comemorar, de conhecer muitas jogadoras incríveis, mas também de se dar as mãos para lutar contra tanta coisa que infelizmente ainda acontece com as mulheres no meio esportivo. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a entrevista com o Luiz Fernando Filho, especialista em cobrir conteúdos do futebol do continente africano. Acompanhem muito ele. Deixa teu arroba aí dos teus projetos pra galera antes da gente encerrar.
Ah, perfeito. Arroba Luiz com S, tá? Luiz Fernando Filho lá no Twitter. Arroba, só colocar Luiz Fernando Filho no Instagram e África Mamba Oficial no Instagram também. Quem quiser seguir lá, todo dia, literalmente todo dia tem algum conteúdo novo. Trazer mais sobre o futebol feminino também e sobre o futebol africano no geral. Então, qualquer coisa, pode mandar DM também, né? Mandar mensagem se quiser. Se tiver alguma dúvida, que a gente vai compartilhando também nossas ideias.
Valeu, com essa atuação de gala aqui nos microfones do Pod, a gente vai encerrando esse bloco de entrevista e a gente espera vocês no próximo episódio.
Rádio Armazém, em 2023, 8 anos no ar. Deixe o seu mouse sintonizado em radioarmazém.net. Aqui não vendemos teatro.
Oi, gente, aqui é a Milena. Eu voltei para me despedir de vocês. O pod de hoje foi especial, com muita informação sobre o futebol feminino no continente africano. E a gente sempre lembra que, caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira acompanhar de novo, em breve estaremos disponibilizando o conteúdo na íntegra, em podcast, no Spotify da Rádio Armazém. Não esqueçam de interagir conosco no Instagram, @opodedelas. E não deixe também de enviar o seu feedback sobre os programas e a tua sugestão de pauta. Antes de terminar, quero mandar um abraço para as minhas colegas que tornam tudo isso possível: Andreina, Isadora, Júlia, Tamara e Thaís. O Pódio volta com mais um conteúdo inédito para ti na próxima semana. Não esqueça de acompanhar a nossa programação em radioarmazem.net ou através dos nossos podcasts. Uma boa semana e até a próxima terça!